junto ao gabinete da Câmara de Vereadores, no 43º Rodeio Crioulo de Santo Augusto, no dia 14 de fevereiro, pela parte da manhã, cujo objetivo é divulgação do material informativo sobre a violência contra a mulher. Tema esse de grande relevância no contexto atual, que vem de encontro ao tema anual do Movimento Tradicionalista Gaúcho 2026, O Tradicionalismo dos Galpões à Sociedade, Movimento Tradicionalista Gaúcho e o Combate à Violência contra a Mulher no Rio Grande do Sul. Nesse momento, estaremos prendas de peões, em especial o primeiro piá farroupilha Victor Mateus Tamioso dos Santos e a prendinha Dente de Leite Lavínia Kruger Pereira, juntamente com o Poder Legislativo, levando informações e contribuindo para o combate à violência contra a mulher, algo que vem sendo motivo de preocupação para toda a sociedade brasileira. Certos do apoio dessa Casa Legislativa e da Procuradoria da Mulher, estimamos votos de estima e consideração. Irineu Ribeiro Cartes, patrão do CTG Carreteiro do Pampas, e Suzana Krieger, coordenadora cultural do CTG Carreteiro dos Pampas.
Também esse aqui vai ser feito e distribuído junto com o gabinete do Poder Legislativo na sessão, na estância de rodeio, e convida todos os vereadores que puderem participar, colaborar com esse projeto, e parabenizar até o CTG Carreteiro dos Pampas por se enturmar com nós para defender as ação da mulher e os projetos que tem em prol da comunidade.
Resolução de mesa número 118, de 6 de fevereiro de 2026. Transfere o gabinete da presidência da Câmara Municipal de Vereadores para a Estância dos Rodeios Nerci Liberato. A mesa diretora da Câmara Municipal de Vereadores de Santo Augusto, do Estado do Rio Grande do Sul, no uso de suas atribuições legais, disposto no inciso 6, artigo 14 da Lei Orgânica Municipal e artigo 35, inciso 1 do Regimento Interno, e considerando a realização do 43º Rodeio Crioulo do CTG Pompilho de Silva, de 12 a 15 de fevereiro de 2026, na Estância de Rodeios Nerci Liberato, evento fundamental importância no desenvolvimento cultural, do qual exalta e preserva nossas tradições. Ainda considerando que a Câmara Municipal de Vereadores sempre apoiou e continua apoiando iniciativas dessa natureza, resolve promulgar a seguinte resolução. Resolução de mesa, artigo 12. Fica transferido o gabinete da presidência da Câmara Municipal de Vereadores de Santo Augusto, de forma provisória, para a sala da Câmara de Estância de Rodeios Nerci Liberato, localizada na RS 155, quilômetro 77, pelo período de 12 a 15 de fevereiro no corrente ano, durante a realização do 43º Rodeio Crioulo. Artigo 22. Atendimento ao público será realizado pelos integrantes da mesa diretora e demais vereadores, bem como pelos servidores legislativos designados para tanto. Essa resolução entra em vigor na data de sua publicação, mesa diretora da Câmara Municipal de Vereadores de Santo Augusto, fevereiro de 2026.
Então, assim fica a resolução para transferirmos o gabinete do Poder Legislativo lá para a Estância de Rodeio, no nosso espaço que nós temos lá. E é importante os vereadores também nos acompanhar lá, visitar, receber alguns visitantes que vêm da região e a comunidade de Santo Augusto para estarmos bem apresentados.
Convite. Caro senhor presidente da Câmara de Vereadores do município de Santo Augusto, a Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados, Oeste Catarinense, Cicobi, Oeste Cicred, inscrita no CNPJ sob o número de 78.825.023.0001.22, com sede à Rua Visconde do Rio Branco, 852, Centro, na cidade de Palmito, Santa Catarina, com agência no município de Santo Augusto, tenho o prazer de convidá-lo para prestigiar a pré-assembleia 2026 a ser realizada no Salão Paroquial no dia 11 de fevereiro de 2026, às 19 horas. Esse evento... ...conquistas no exercício de 2025, bem como dialogar com os cooperados Durante a pré-assembleia, será apresentado dados gerais do sistema Sicoob, informações de desempenho econômico e social, e em cada município serão apresentados dados de desempenho da agência local, permitindo que os cooperados possam acompanhar a evolução em todos os níveis. Sua presença é muito importante. Solicitamos confirmação de sua presença pelos telefones 55 9917 60 16 4. Até o primeiro de 2026, Alexandro Mafalda, gerente de Sicoob.
Também este convite é extensivo a todos os vereadores que puderem participar lá, representam o Poder Legislativo. E eu não vou poder estar presente, já tenho compromisso para este dia, mas até delego, se o Maurício tiver condições de representá-los à casa, fique à vontade.
Portaria número 832, de 2 de fevereiro de 2026. Designa os membros da Escola Legislativa Professor Antônio Gentil Marques dos Santos, da Câmara de Vereadores de Santo Augusto. O presidente da Câmara de Vereadores de Santo Augusto, no uso de suas atribuições legais que lhe conferem a Lei Orgânica Municipal e o Regimento Interno, e Resolução 231, de 2023, resolve: artigo 1º, designar como diretora da Escola Legislativa a vereadora Lenice Celebrante, com mandato de 2 anos, podendo ser conduzida por igual período, conforme determina o artigo 4º da Resolução 231, de 18 de abril de 2023. Artigo 2, designar como coordenadora do curso da Escola Legislativa a servidora Taliane Amaral da Silva, com mandato de 2 anos, podendo ser reconduzida por igual período, conforme determina o artigo 5º da Resolução 231, de 18 de abril de 2023. Ressalta-se que a servidora nominada acima é cargo de confiança e, por regra, seu vínculo termina junto com a atual mesa diretora. Assim, deverá ser nomeado outro membro para esse cargo no ano de 2027, no caso de a servidora não permanecer nessa casa legislativa. E, caso mantenha-se no quadro de funcionários, permanecerá no mandato. Artigo 3º. Designar como secretário da Escola Legislativa o servidor Luiz Adriano Ávila do Prado, conforme determina o artigo 6 da Resolução 231, de 18 de abril. Artigo 4º. Essa portaria entra em vigor na data da sua publicação. Gabinete da Presidência da Câmara de Vereadores, Santo Augusto, 2 de fevereiro de 2026.
Também, então, ficou designadas os funcionários que estão no cargo para compor a resolução, a portaria da referente à escola, né? Professor Gentil.
Com relação aos pedidos de indicação, não temos para fazer leitura. Pedidos de informação, também não temos. Pedidos de providência, também não dispomos. Projetos para leitura não deram entrada. E para a ordem do dia, teríamos o projeto de lei do Executivo de número 03, de 29 de janeiro de 2026, que autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir crédito adicional suplementar na Lei Orçamentária Anual LOA. Esse projeto já foi lido na sessão anterior. Creio que dispensa de ser lido novamente. Precisa ser baixado para a próxima comissão.
Dispensamos a leitura, já foi feita a leitura. E estava baixado para a comissão, a CCJ, onde que veio com parecer. E agora eu baixo para a Comissão de Finanças e Orçamento e também para a Comissão de Desporto e Saúde, para exarar os pareceres. Não temos mais nada na ordem, então nós suspendemos a sessão pelo tempo necessário para que a rádio entre no ar. E até às 20 horas. Então iniciemos os trabalhos, está aberto. Passamos para o pequeno expediente, quem quer fazer uso pelo tempo regimental de 3 minutos. Ninguém querendo fazer uso desse espaço, encerra o pequeno expediente e abrimos o grande expediente. Então está aberto o grande expediente. Convidamos a vereadora. Abrimos o grande expediente e saudamos os colegas vereadores, a comunidade que nos escuta, nos acompanha, as rádios. O Itamar, que está aqui presente hoje, nos trazendo um convite. O Itamar Godoy, é onde que tem a Marcha da Fé, né, que se realiza em Palmeira, que é a proposta de reunir um grande público, como nós estávamos conversando. Então, quem quiser participar ou puder participar, que seja com certeza bem-vindo e valorizando também esse trabalho evangélico. Então, nós abrimos o grande expediente e convidamos a vereadora Raquel para fazer uso da palavra pelo tempo regimental de 10 minutos, vereadora. Está com a palavra.
Boa noite, senhor presidente, colegas vereadoras, vereadores, funcionários da casa, ao Juarez, aos nossos ouvintes da Rádio Ciranda, a toda a nossa benquista comunidade que nos ouve e nos acompanha pelas redes sociais. Cumprimentar também de forma muito especial aqui em plenário o senhor Itamar, dizer que nos honra demais com a sua presença aqui e que certamente antes já nos fez um convite muito especial. Então hoje, para mim, neste ano 2026, é a minha primeira sessão, pois na sessão passada eu estava me recuperando, tive um problema de saúde. Mas, posteriormente, eu assisti à sessão da Câmara e ouvi atentamente a cada colega, vereador, vereadora, que se pronunciou aqui. E eu avaliando este dia, eu venho reafirmar hoje, nessa Casa Legislativa, o meu compromisso com a verdade, com a integridade, a moralidade, o civismo, a boa educação e, principalmente, a boa relação com todos os nossos colegas. E, principalmente, também entre os poderes constituídos, o Poder Executivo e o Poder Legislativo. Nós precisamos, colegas, estar próximos e sempre de forma muito cordial e educada, defendermos os interesses da nossa comunidade, da comunidade do interior, da cidade, dos bairros, e nós levamos soluções às necessidades que chegam até nós. Umas urgentes, outras de média complexidade, mas todas são importantes. E sim, nós passamos por problemas com a nossa coleta do lixo, todos nós concordamos com isso, com a nossa água, o bem mais precioso e tão para a nossa saúde também, e foram bem explanados pelos colegas. E tudo, à medida do tempo, foi se reorganizando. E está especialmente, então, quero falar da água, onde os novos funcionários, eles estão aprendendo, estão se dedicando e o Poder Executivo está sempre trabalhando ao lado para as devidas resoluções. Comunico aqui que eu fiquei na Comissão de Finanças e Orçamento esse ano, juntamente com os meus colegas, o vereador Omar e o vereador Ederson, onde nós, então, somos responsáveis, mais uma vez, por analisar e garantir que os recursos financeiros sejam alocados de forma eficiente, sempre priorizando as necessidades mais importantes, mas beneficiando a comunidade. Durante o ano passado, eu também sempre estive aqui nessa tribuna pedindo a manutenção e a conservação das nossas estradas do interior. E este ano vou continuar pedindo, pois são muitos produtores que entram em contato comigo, inclusive hoje às 17 horas, quando eu cheguei em casa, tinha um senhor da comunidade do interior me esperando para conversar comigo sobre as estradas. Sabemos que foram feitos uns bons trechos aqui em São Valentim e agora eles estão trabalhando em Pedro Paiva. Mas nós precisamos também atender o encascalhamento das entradas das propriedades, que foi a razão desse senhor ter ido falar comigo. Ele não está conseguindo sair e entrar na sua propriedade. Então, temos que também caprichar fazendo os bueiros para que escoe corretamente as águas da chuva. Aliás, estamos esperando ansiosamente pelas chuvas, né? Precisamos muito para a nossa agricultura, enfim, para tudo. Água é vida, é saúde, é abundância e nós precisamos dessa chuva. Então, realmente precisamos dessa boa chuva e darmos mais atenção, especialmente nesse ano, para os nossos produtores rurais. E daremos essa atenção de minha parte. Estarei dialogando bem de pertinho também com o executivo e, pessoalmente, eu vou buscar recursos financeiros para ajudar ainda mais. Porque eu também tenho que fazer a minha parte, então é diálogo e vou buscar recursos financeiros. Não poderia deixar também de falar um pouco sobre a educação. Dia 4 de fevereiro nós tivemos a abertura do ano letivo e nós não paramos mais. Nós, professores, as equipes gestoras, os monitores, enfim, todos os envolvidos nas nossas escolas, estamos planejando, estudando, nos dedicando para fazer aquela acolhida tão merecida para todos os nossos alunos da rede municipal. E, consequentemente, quando acolhemos os alunos, acolhemos todas as famílias. Esse ano tivemos o tema Entusiasmo na Volta às Aulas, a escola que encanta, promove aprendizagem. E nós seguimos mais uma vez muito orgulhosos com a educação de qualidade no nosso município de Santo Augusto. Conquistamos então agora o selo prata no compromisso criança alfabetizada. Mantemos o nível e temos certeza que estamos numa crescente e logo num futuro próximo seremos selo ouro. Falar também da noite do dia 5, onde aconteceram as apresentações dos trabalhos premiados no projeto de boas práticas, em parceria então com a nossa escola do Legislativo, dizer à diretora Helenice e a todos os colegas aqui que foi um investimento muito bom, excelente. Cada professor naquela noite teve a oportunidade de apresentar o seu trabalho. Eu saí realizada, foi de uma magnitude, podendo ser replicado em outras escolas e sempre o maior beneficiado sendo as nossas crianças, os nossos alunos. Então, dinheiro em educação sempre é um investimento. E no intuito também de nós fortalecermos essas comunidades do interior, nós estivemos participando do baile da Cuca em São Jacó, onde também participou o vereador Maurício com a sua família, o vereador Horácio com a sua família. E lá nós podemos testemunhar a alegria daquela comunidade, a boa culinária, a organização e aquela receptividade calorosa. Então recebam o meu abraço também e de toda a minha família a todos da diretoria, o presidente Jorge, enfim, a toda a comunidade que se dedicaram a trabalhar e com certeza aquele evento foi um sucesso. Então, para finalizar, eu quero reafirmar aqui, mais uma vez, o meu compromisso que vem do meu exemplo em honrar as pessoas, todas as pessoas, me colocar no lugar do outro e, principalmente, exercer a boa política. Também sendo ponte, servindo e fazendo a diferença na vida das pessoas. E eu também me avalio e quero continuar minha comunidade melhorando cada vez mais como pessoa, respeitando a todos, dialogando, buscando soluções junto aos secretários, aos funcionários, ao poder executivo. E quem é do bem e tem essa mesma postura e pensamento, que nós possamos trabalhar juntos para que a nossa comunidade continue crescendo e nos orgulhando. Então, estou sempre à disposição de todos. Um forte abraço e que Deus nos abençoe. Boa noite e muito obrigada.
Encerrado o pronunciamento da vereadora Raquel, eu convido a vereadora, o vereador Edson Fusilini Tomate.
Boa noite, presidente, meus colegas vereadores, minhas colegas vereadoras, servidores da casa, Juarez na técnica, Itamar que está aí hoje pessoalmente acompanhando nossos trabalhos e as demais pessoas que nos acompanham pela rádio e pelas redes sociais. Aproveito para começar no dia de hoje fazendo um convite todo especial então para a nossa comunidade santo-augustense regional para participar do nosso grande rodeio crioulo aqui do CTG Pompílio Silva, nesse próximo final de semana, onde a Câmara Municipal, o município de Santo Augusto, vem há anos até incentivando já essa a cultura. E a gente convida a nossa comunidade toda para que se faça presente, não tem cobrança de entrada, justamente porque a gente já consegue auxiliar nesse sentido. Então, que vão, que participem, vai ser com certeza uma festa muito linda. Estava dando analisada hoje com relação às emendas individuais, né, que a gente colocou para esse próximo ano. Ainda temos as do ano passado que não foram atendidas, que a gente está no aguardo. Eu até das minhas andei conversando com a prefeita para ver agora quando que vai ser finalizada, ou começada e concluída, no caso. Mas me diz ela que em breve. Então a gente está na esperança para que isso aconteça. E essas agora desse ano, parte delas, onde eu encaminhei para a questão do esporte municipal aí, porque eu tenho um entendimento que isso é saúde, né, diversão. As pessoas que participam do esporte não têm tantos problemas de saúde ou até de drogas. Então um caminho que pode ser muito diferente. Então a gente acha que investindo nisso, nossa comunidade se fortalecerá muito mais. Vai ser para premiações esportivas dos campeonatos municipais e até para aluguel aí para o pessoal que tem os campos municipais aí que cedem para a prefeitura, para o município em si, que não tem uma sede própria fazer os campeonatos municipais. Então, que nesse ano a gente ajude nesse sentido. Parte da minha emenda também para a questão de infraestrutura, que a gente já tinha deixado no outro ano, esse ano novamente. Um tanto juntamente com meu colega Erce aí da bancada do Progressistas para o Cantinho Nativo ali, para as etapas nas escolas municipais, né, para as crianças. A gente tem esse entendimento também que é um grande incentivo para nossas crianças, tanto na música como na tradição. Então a gente fica muito feliz, contente também de poder deixar esse recurso aí, bancada do MDB e também dos meus colegas, o Mário e o Dr. Naldo, que também estão contribuindo nesse sentido. E emendas para a saúde, que é sempre muito importante. A gente vem há anos também conseguindo colocar essas emendas na saúde e com certeza isso vem fortalecendo tanto nossos postos de saúde como o Hospital Bom Pastor aqui do município. Eu mesmo nesse ano tenho para o posto central, tenho para o postinho do bairro Glória lá, que é o nosso bairro lá, e para o Hospital Bom Pastor. Então a gente vai estar sempre, né, buscando mais, ainda temos emendas aí, projeto 003 que está na casa, partes de emendas do deputado Pedro Westphalen, hein? Juntamente uma parceria com o deputado Cherini, no valor de R$ 838 mil, vai ser para essa unidade odontológica móvel, mais aquisição de insumos para seu amplo funcionamento. Então a gente fica feliz que as coisas venham acontecendo nesse sentido. Vamos estar sempre pleiteando novas emendas, a gente está sempre tentando entrar em contato com eles. Evidente que nesse ano ainda não conseguimos nem sequer viajar ainda para estar pressionando nossos deputados, nosso senador e coisa para conseguir recursos, mas em breve aí, dentro de uma, dando certo uma possibilidade, a gente vai estar fazendo a nossa parte. Mas já tenho algo assim bem encaminhado, tanto com o deputado Pedro como com o nosso senador Reis aí, que vai vir investimentos novamente para Santo Augusto. Também aí na próxima semana, então, já teremos a abertura do ano letivo novamente, ano 2026. Desejo a todos os professores, a comunidade escolar no geral, né, servidores e mais das outras áreas ali, principalmente os pais, os alunos, um ótimo ano letivo, e que com certeza a Câmara Municipal também está sempre à disposição, principalmente da comunidade escolar aí. Qualquer coisinha que precisarem, pode nos procurar que a gente estará à disposição. Meus pedidos de providência aí que a gente recebe durante a semana da nossa comunidade também, se teve algo aí com relação a consertos nas redes de água do interior, a gente repassou para a secretaria, iluminação pública em alguns pontos da cidade também, repassei para o pessoal. Tivemos esse problema de falta de água dentro da cidade aqui, a gente falou com nossos representantes, tanto do executivo como da Corsã e EGEA aí também, para ser solucionado. Então a gente está sempre nesse diálogo constante com a nossa comunidade, repassando suas demandas para quem vai executar o serviço. E para o meu amigo Itamar aí, que trabalhamos junto durante um tempo, né, então, veio fazer esse convite então para a Marcha da Fé, que vai ser agora no dia 14 e 15 de fevereiro, lá em Palmeiras das Missões, na Praça Paula Ardengue lá. Vai ser uma caminhada de aproximadamente 3 quilômetros, né, pelo que nos passou, até o bairro Vista Alegre. Então, como ele disse, para as pessoas que têm que pagar algum tipo de promessa, que queiram pagar algum tipo de promessa, fazer algum pedido ou simplesmente participar, estará aberta lá a cidade para toda a comunidade evangélica aí que gostaria de fazer essa peregrinação. Então, eles vão estar lá recebendo o público. Demais, pessoal, o vereador Tomate, como eu já disse aqui antemão, está à disposição da comunidade. No que precisarem, só nos chamar aí. Um abraço a todos e uma boa semana.
Encerrado o pronunciamento do vereador Tomate, eu convido a vereadora Helenice Alves Branco para se pronunciar pelo tempo regimental de 10 minutos, vereador.
Senhor presidente, uma boa noite. Senhoras vereadoras, colegas vereadores, comunidade que nos prestigia de forma presencial aqui na pessoa do seu Itamar Godoy e também os cidadãos santo-agustenses que nos acompanham pelas redes sociais. Ocupo esse espaço nessa tribuna para tratar de um tema que ultrapassa discursos e ideologias, porque diz respeito ao nosso presente e ao nosso futuro na nossa comunidade de Santo Augusto. A educação. A educação é tudo aquilo e também tudo aquilo que sustenta a educação. Em entrevista recente, concedida no programa da Prefeitura, mais precisamente no sábado pela manhã, realizado então pela nossa secretária de Educação, a Eliane Paier, e a sua equipe, onde colocou que o nosso município, e nos traz aqui a possibilidade de fazer uma reflexão madura e necessária. Ela mostra que a educação, ela não se faz de forma isolada, nem por ações pontuais, mas por meio de políticas públicas contínuas, com planejamento e compromisso coletivo. é preciso dizer com clareza: a educação de Santo Augusto acontece porque existe uma rede de profissionais comprometidos, que vai além da figura do professor. Professores, eles são essenciais, mas a educação também é construída por equipes diretivas, coordenações pedagógicas, profissionais de apoio, merendeiras, serviços gerais, equipes administrativas, monitores, técnicos e tantos outros trabalhadores que garantem o funcionamento diário de nossas escolas. Reconhecer isso não é apenas um gesto simbólico, é uma posição política. É compreender que as políticas públicas eficientes valorizam as pessoas, fortalecem as equipes e investem em suas estruturas. Todas essas situações, o município de Santo Augusto o faz. E esse trabalho coletivo começa a aparecer, nos indicadores oficiais. E é dever dessa Casa Legislativa reconhecer o ranking do programa Alfabetiza Tchê, que mostra que Santo Augusto está no caminho certo. Tivemos destaque da Escola Municipal São Nascente, da Escola Cívico-Militar São João, enquanto rede municipal. Mas também tivemos destaque na rede estadual, a Escola Francisco Andrigueto. Esses resultados demonstram que há planejamento, há um planejamento pedagógico, há acompanhamento, há formação, tão bem colocada pela colega Raquel, que nos antecedeu, sobre a preocupação de termos bons profissionais dentro do espaço das escolas. E aí, então, os resultados aparecem. É importante também afirmar que esses resultados não pertencem a um governo, a uma gestora, a um cargo específico. Eles pertencem à nossa cidade, Santo Augusto. Outro ponto que destaco e que merece é o papel dessa casa no fortalecimento da educação. A entrevista reforçou algo fundamental: quando o legislativo assume a sua responsabilidade, os avanços acontecem. Quero registrar de forma clara o compromisso de todos nós que aqui trabalhamos no ano de 2025, que nos dedicamos, seja lá nas nossas comissões ou no plenário, para que nenhum pedido, nenhum projeto ficasse sem o olhar atento de todos nós, para que o município pudesse ofertar e entregar bons serviços. Como, por exemplo, o que nós, nas nossas emendas individuais ou de bancada, indicamos, que com relação à escola, se não me falha a memória, todos nós entregamos uma biblioteca para as crianças da educação infantil. Isso é política pública na prática. É entender que investir na base, na primeira infância, é investir em resultados para o futuro, em desenvolvimento social. E o legislativo tem cumprido o seu papel, para além da fiscalização, atuando diretamente na construção dessas oportunidades. Dessa forma, eu destaco mais uma vez o trabalho da Escola do Legislativo, que em parceria com a Educação Municipal realizou o primeiro prêmio destaque do professor Egmar Santana de Moraes. Um prêmio que não nasceu do acaso. Ele teve uma decisão política de valorizar quem faz a educação acontecer. Com um investimento aproximadamente de R$70 mil, foram reconhecidos professores, alunos, equipes, profissionais da educação. E, ainda nessa manhã, estávamos conversando com a professora, a secretária Eliane, que sim, estaremos em breve, se ainda possível, no mês de fevereiro, fazendo as devidas avaliações, inclusive na oportunidade, o trabalho da equipe da educação já colheu avaliações por parte de quem participou, dos premiados, e com certeza vai trazer esses dados a todos nós, para que possamos de perto sentir o impacto que esse trabalho proporcionou à comunidade de Santo Augusto. Mas política pública não se faz apenas dentro da escola. Ela também se constrói no fortalecimento da cultura, na tradição, na fé e na convivência comunitária. Nos próximos dias, Santo Augusto será mobilizado por eventos importantes que demonstram a força da nossa identidade. A exemplo, o 43º Rodeio Crioulo na Estância de Rodeio Nercy Liberato, com uma extensa programação, no onde reafirma nossas raízes, nossa cultura e orgulho de sermos quem somos. Também temos a organização da diretoria do Clube 7 em parceria com os blocos Magrinhos e que é isso? E também com o Digital Som, que estará organizando na noite do dia 13 de fevereiro um resgate e ao mesmo tempo que dialoga com os tempos modernos, contemplando diferentes públicos e ambientes. Então, um retorno do carnaval raiz com as marchinhas de carnaval. Também tivemos o conhecimento hoje pela parte da manhã, na pessoa do seu Itamar Godoy, que então traria esse convite para a Marcha da Fé, que é um evento que não acontecerá no município de Santo Augusto, e sim numa cidade vizinha, Palmeira das Missões, no domingo, dia 15, e que organizado pela Igreja Brasil para Cristo, que também reforça valores, promove a união e fortalece esse tecido social que vai além da nossa comunidade de Santo Augusto. Por isso, quando falarmos em educação, precisamos falar de políticas integradas, ações que dialogam entre si e colocam pessoas no centro das decisões. Valorizar o capital humano que temos em nosso município. Finalizo reafirmando que a educação, a cultura, a fé, a convivência comunitária, elas não são despesas, elas são investimentos. Investimentos no presente e, sobretudo, no futuro de Santo Augusto. A todos vocês, muito obrigada e uma boa semana.
Encerrado o pronunciamento da vereadora Helenice, eu convido o vereador Hércio Dirceu dos Santos para se pronunciar por tempo regimental de 10 minutos, vereador.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, colegas vereadores, colega vereadora. Servidores da casa, a plateia que nós assiste, senhor Itamar, seja bem-vindo, esteja ao nosso trabalho aí, porque até hoje, Itamar, tem gente ainda que pergunta pra gente, será que eu posso lá assistir a sessão? Pode, a casa é do povo, então seja bem-vindo. Também quero pedir para os órgãos públicos, não, nosso município aí, que intime os donos do loteamento do bairro Petrópolis aí, para fazer limpeza, porque tem aparecendo muitos ratos, cobras e baratas. Já o ano passado foi pedido e eu acho que não foi feito, e então a gente pede que faça, porque o mato está bastante alto nele. E agora vocês verão e o bicharedo vem, né? Então a gente pede que seja atendido. Também peço que a Secretaria de Obras que se faça a limpeza do terreno em frente à mecânica Vicentina lá, com a mecânica do lado, mecânica Mercosul, também, que está feio aquele terreno lá. E é na avenida, então a gente pede que seja feita a limpeza. Também sobre as casinhas também que está saindo no bairro Petrópolis, que já falei várias vezes sobre as casas que estão saindo do governo federal, que é as pulverizadas, né? E o charque continua o mesmo. Segunda passada, fui dar uma olhada. É uma valetinha assim, colocaram uma treliça, um concreto e o tijolo broco em cima. E depois uma viguinha. Então a casa está no ar, né? Então Eu já tinha falado e o charque continua o mesmo. Até fui conversar com o seu, com o engenheiro da prefeitura, o Friso, e o fiscal, que é o seu Estrada, me disseram que eles não têm o que fazer. Mas me disse o Friso que ia ver se ia lá dar uma olhada. Falei, não, o senhor vai lá olhar. Que eles estão fazendo umas estaquinhas em cima da viga para enganar as pessoas, que é um estaqueamento, não tem estaca nenhuma. E ele me disse ele que ia fazer uma denúncia direto com a Caixa. Mas o grande erro foi nós, vereadores, quando veio aquele projeto para nós agarrar e passar os terrenos para essa cooperativa aí, que é a Cotrab, que hoje estão fazendo o que querem. Aquelas lá que estão sendo do governo do estado lá, aquelas estão sendo bem feitas. Agora essas aí é um charque. Continua as do governo federal e essas que estão fazendo no município, que é para o pessoal ganhar, continua mesmo. Então a gente fui ver com o senhor Friso aí, com o engenheiro, com o fiscal, o município não tem o que fazer. Porque o engenheiro e o fiscal é deles lá. Também coloquei uma. Também daí, porque daí também quero pedir também que seja feito os bueiros lá, que eu já pedi dois bueiros lá no Rincão dos Moreira lá, que já faz, quando eu assumi de vereador eu pedi, e até agora não foi feito. Então o produtor tá praticamente sem estrada, sem bueiro, porque lá o seu Gilmar Petendon tem uma propriedade de um lado e tem do outro lado. Tem que fazer uma volta grande porque a plantadeira não passa. Então, a gente tem saído por aí, as estradas estão praticamente, tem lugar que está sem condições. Então a gente pede também que seja atendido. Também sobre as estradas do interior, o Passo da Laje, lá nos irmãos, os Pereira, lá o Jair e o Jairo, que o caminhão do leite pega lá, tá terrível as estradas lá. Então eu cheguei lá, tá o caminhão do leite, o motorista pegando lá, ele pega o leite em vários municípios, e ele falando para mim, ó, vereador, não. De todos os municípios que eu pego leite, a pior estrada que existe é Santo Augusto. Daí eu disse, não, concordo contigo. Porque o grande problema aqui é nossa estrada cascalhada, mas não cuido, né? Então tem. Tá precária as estradas para quem pega o leite. As estradas tão ruins. Também sobre as estradas da Costa do Turvo. Também daqui uns dias vai começar as aulas. Tem lugar lá que está em transestável lá no final da Costa do Turvo lá. Então a gente pede que também que sejam atendidos, né? Porque é muito demorado e também não adianta também estarem fazendo, fazem uma parte aqui e pulo no outro, fazem aqui para não terminar nada. Agora começaram aquele cascalho aqui na quem vai para o Pedro Pai, fizeram até uma altura. Hoje eles não foram, acho que já foram para o outro lado. Então eu acho que tinha que terminar um lado primeiro, depois terminar o outro. A gente pede que os agricultores sejam atendidos, né? Porque eles precisam de estrada para tirar a produção deles. Tirar o leite, tirar a produção de trigo, do milho, de soja. Então, a gente pede que seja atendido. Também sobre as estradas de Santo Antônio. O pessoal ficou sem estrada lá. Tiraram o trigo, a estrada ruim. Tiraram o milho, agora as estradas ruins. Então, inclusive, tem um senhor lá que ele pediu, mas não citar o nome dele. Ele contratou uma reta escavadeira de chapeta para tirar as pedronas grandes que tinha lá, que não tinha como cruzar mais, que estourava o pneu do caminhão. Então, dizer que nós temos três retas escavadeiras aí, mas trabalhar muito pouco. E também a gente sabe que tem lá bastante morador, não íamos longe, tem seu Alvorindo lá, que é um senhor que tem um carro, tinha dia que não tinha condições de. Quando ia para lá, tinha que ir com o filho dele que tem caminhonete, porque o auto não tinha com ele. E eu acho que tinha que dar uma ascensão, porque queira ou não queira, foi prefeito duas vezes, seu Alvorindo, cedeu para o município. e as estradas deles nessas condições lá. Então a gente pede que seja atendido, né? Também. Também sobre os entulhos, né? A gente, como a gente é cobrado muito aí, a situação de que chegou, de nós ter, não ter aonde colocar o lixo, o entulho, quer dizer. Nós com o município com 60 anos, está indo para 60 e pouco, não tem onde colocar o entulho. As pessoas meio como, o vereador não é que eu boto o entulho, digo, ó. Eu digo para eles, ó, bota na beira da rua, quando tem que dar um retirar, como é que vai ficar com o entulho? Vai fazer uma construção, vai botar o entulho aonde? Então, a gente pede que tenha uma solução, pô, quanto antes, né? Também, vereador, eu não queria chegar nesse ponto de novo, mas vou ter que chegar. A sessão passada, o senhor mandou comprar uma escova para escovar meus dentes, né? Porque eu venho aqui falar a verdade, eu não vim falar mentira aqui. Porque eu não posso compatuar com o seu vergonhismo que aconteceu. Que até hoje as pessoas perguntam na rua para a gente, mas como é que o Jonathan da prefeitura novo lá? Digo, não sei, pergunto para o presidente. Pergunto para o presidente o que ele está fazendo lá. Por quê? As pessoas estão esperando a resposta hoje. Quantas pessoas foram lesadas com a cesta básica? E quantas cesta básica foi consumido? Até hoje ninguém teve solução da coisa ainda. Então, é para o senhor. Eu estou com 60 anos, meus dentes é original. Eu uso escova muito bem. Porque o senhor falou com respeito comigo aqui de mandar comprar uma escova para meus dentes. Eu já falei para o senhor me falar mal de mim, eu vou falar o que eu tenho de falar. E eu não falo mentira, eu falo a verdade aqui. Porque as duas pessoas foram tornadas do carro e trocou do quê? É mentira que eu estou falando aqui? Então nós temos que, não podemos compatuar, eu não compatuo com o servidor com isso. Nós temos que trabalhar a coisa certa aqui. E vou trabalhar até o final. Se eu tocar de candidato de novo, você me elegir, não elegir, tá bom, igual. Mas que eu vou trabalhar com a verdade aqui, vou. Seria isso, até a próxima segunda-feira.
Cerrado o pronunciamento, vereador. A Elcio, eu convido o vereador Maurício, vice-presidente da mesa, para assumir os trabalhos que eu possa manifestar na tribuna.
Assuma os trabalhos. Assuma os trabalhos e convido o vereador Horácio Dornelles.
Eu gostaria de cumprimentar o senhor presidente no momento, vereador Maurício, os novos colegas vereadores, vereadora, comunidade que nos acompanha de seus lares, os funcionários da casa, a imprensa, pessoa do Juarez, minha esposa está presente, e o meu amigo Itamar está aqui nos trazendo um convite e nosso conhecimento, que vai se realizar agora dia 15, a Marcha da Fé, com a Igreja no Brasil para Cristo. Meus parabéns, Itamar, porque precisamos de pessoas que preguem o bom ensinamento e a fé, porque a pessoa que não tem fé não tem amor, e o amor tem que acreditar e ter fé, que Jesus é o que nós acreditamos, é para quem nós pedimos, e quem tem fé é atendido. Obrigado, Itamar. Deus que abençoe, que vocês tenham uma boa caminhada e um bom trabalho, e que esse conselho da Marcha da Fé sirva para muitas pessoas, que até merecia pessoas que tem aqui dentro até ir lá para ver as pregações dos nossos pastores. Quero, senhor presidente, também trazer aqui os agradecimentos pelos atendimento, pela festa, pelo jantar que se realizou lá na comunidade de São Jacó, onde tem o Jorginho que está na presidência, antes tempo estava o Maurício Gobin, mas só troca o presidente, mas a equipe para trabalhar continua sempre a mesma. Lá então se realizou um jantar muito lindo, muito divertido, como disse a vereadora Raquel, e pessoas de sociedade. Todas as comunidades que estavam lá, estavam alguns se divertindo e outros pagando visita quando recebem nas suas comunidades também, né, Maurício? Que esse, essa integração tem que continuar, porque o nosso interior, nossas comunidades do interior estão ficando pouca gente, tem que ir gente da cidade para poder se fazer as suas comemorações e a união. Também quero estender aqui o convite que veio para nós do CTG Pompílio Silva, onde que vai se realizar o grande evento tradicionalista lá na estância de rodeio Nerci Liberata Conceição. Nossa estância, a patronagem e os integrantes da patronagem, muitos estão lá trabalhando com todo esse sol, estão trabalhando para organizar na limpeza, na lavagem das casas que tem lá, que pertence ao CTG, e lá está sendo organizado. Os associados também estão já se organizando, se instalando lá para apreciar e acompanhar o grande rodeio que vai acontecer. Então, meus parabéns e estendemos esse convite a todos os gaúchos e gaúchas e os tradicionalistas. Santo Augusto se destaca na região, no estado, no tradicionalismo. Temos a melhor estância de rodeio que tanto trabalhou e merecidamente levou o nome do seu Nerci Liberata Conceição. Então, seria estas considerações referente à nossa grande festa que se realiza agora no final de semana, de 12 a 15. E nós do Poder Legislativo sempre temos tirado o nosso gabinete daqui do Poder Legislativo, da nossa casa, e instalado lá na nossa casa, no nosso espaço lá na estância de rodeio. Então vai estar lá, o convite fica a todos os vereadores, que cada um puder dar uma passadinha na quinta, na sexta e no sábado também, acompanhar as festas e lá tomar um cafezinho, tomar um chimarrão, conversar, e onde que vai ter também esta distribuição dos folders, dos cartazes da mulher. Vai ser feito um trabalho em conjunto com o CTG Carreteiro dos Pampa, com a patronagem, vai ser distribuído lá para chamar a atenção das pessoas, da sociedade e daquelas pessoas, daqueles homens que não respeitam suas esposas, e lá vai ter com certeza umas orientação e um alerta para que as coisas não venham a acontecer, que esse nosso ano 2026 se iniciou com muitos trágicos contra a mulher. Também eu quero aqui fazer um pouco diferente do vereador Elcio, dizer que é uma satisfação nós termos nossa habitação, esses projetos de habitação, dois projetos que vai passar de 100 habitação, de 100 casas aqui em nosso município, e ainda onde a gente vê que eu tenho passado, tenho visto, tenho me admirado. Estão ficando organizada, com pessoas profissionais, com pessoas eficientes para trabalhar, com material bom, um material bem cuidado, que não está se desperdiçando nada. Todos que estão trabalhando, eles fazem o trabalho, e o material vem, que trabalha até o meio-dia, fica alguém cuidando, recolhe, durante a tarde volta, e de noite recolhe, não fica mais lá para ser, às vezes, chega lá e ter menos do que foi ficado. Aqui nessa do bairro Petrópolis também, eu digo meus parabéns aos que trabalharam nesse projeto e meus parabéns para as pessoas que vão ganhar essas casas, que vão habitar e morar dentro. Que Santo Augusto precisa, nossas pessoas precisam e precisamos mais projetos aqui na habitação. Eu quero vir aqui pedir a colaboração dos colegas quando vier um projeto de habitação que nos apoie, que nos ajude para nós aprovar. Não vim aqui criticar que as casinhas, pelo que eu entendi, parece que não vai ser terminado, vai cair. Mas isto não vai acontecer e tem que esperar para depois poder falar. Também digo ao meu colega, o vereador Elcio, que se extrapolou na última segunda-feira, falou mal, falou que o povo mesmo sabe que é mentira, e eu digo a ele que o senhor peça uma cópia do processo e traga aqui para justificar quem o senhor acusou aqui nesta casa, para poder o senhor dizer que o senhor não mente, porque a mentira tem perna curta, e não se fala coisas em verdade gravíssima conforme foi falado aqui. Acredito que o senhor vai responder, e o senhor vai responder lá para o juiz, não precisa responder para nós, porque do vereador, o funcionário Jonah trabalhou comigo, como já justifiquei nas outras presidências que eu fui na Câmara, foi eficiente, conhece e tem competência, e vim aqui acusar uma pessoa que não é verdade. E se é verdade, o senhor traga, vai na justiça e peça uma cópia do processo, ou procure na internet que o senhor vai achar, se ele tiver, porque o Jonah foi, quer dizer para a comunidade, para os ouvintes, que foi acusado, mas nada diz que é verdade. Basta dizer como ele não foi chamado lá na delegacia, nem no Ministério Público, nem no juiz, e ele foi pessoalmente lá na delegacia levar o seu telefone, que era do trabalho, e ver se tinha alguma coisa que ele poderia, talvez ele ia sair e teria que vir testemunhar. Não foi chamado nem para testemunha, quanto mais assumir o processo. E as pessoas falar assim, nem a justiça permite, porque quando prende um e recolhe para ouvir e abrir um processo, um inquérito, nem o rosto não deixa mostrar e nem o nome é falado, sem sair a condenação. Depois que foi condenado, daí sim. Mas tem pessoas que vêm aqui e falam, não entendem nada, não sabem nem o que está falando, que tem uma dor de cotovelo porque seu partido não está no poder, foi derrotado nas urnas, recusaram compor a mesa aqui na mesa diretora, ficaram todos fora do PP e do PMDB. Lamentavelmente nunca aconteceu em Santo Augusto, isso foi dito, e eu estou repetindo. Então, para ser vereador, a pessoa tem que assumir, se colocar à disposição da comunidade, pedir o voto e dizer que vai representar e não se recusar quando é eleito através do voto de todos os vereadores que votaram, que deu a maioria. Então, eu quero dizer que, lamentavelmente, a sessão nós vamos continuar transmitindo, porque com essas colocações que aconteceu, com o que aconteceu, até eu tinha dito e avisado que ia suspender a transmissão. Mas vamos esperar mais um pouco. Mas em breve vai ser suspenso, porque tem um ano eleitoral, e com esse discurso maldoso, sem ter o momento eleitoral de política, e quando chegar a política não tem quem consiga. Quero dar boas e agradecer o ex-colega vereador Bugio, que chegou aqui e está nos assistindo. Tivemos debates intraváveis aqui nesta casa, mas saí abraçado aqui, ia fazer um lanche e tomar um refrigerante junto, né? Então, seriam as minhas colocações e até a próxima sessão, senhor presidente.
Convido o presidente Horácio Dornelles para reassumir os trabalhos da mesa.
Reassumo os trabalhos da mesa e convido a vereadora Ivanete Batista para se pronunciar pelo tempo regimental na tribuna.
Boa noite, senhor presidente, colegas vereadoras e vereadores, comunidade que nos acompanham pela Rádio Ciranda, pelo Facebook, aos que nos prestigiam com suas presenças aqui hoje, o Itamar, que nos trouxe um convite muito especial para a Marcha da Fé, e também, então, acabou de chegar nosso ex-vereador Bugio. Também cumprimentar a Flávia, esposa do vereador Horácio, e os funcionários da casa. Eu, então, quero iniciar minha fala hoje falando sobre as voltas às aulas, desejando um excelente ano para todos, um ano letivo muito de sucesso, de muito aprendizado, de crescimento pessoal e profissional, e, acima de tudo, de muito amor pelo que fazem. Quero deixar aqui o meu reconhecimento e o meu carinho especial aos professores, monitores, funcionários das escolas e todos os profissionais da educação que diariamente se dedicam para oferecer o melhor para nossas crianças e adolescentes. Também desejar a todos os alunos que agora estão retornando para suas salas de aula um ano de muitas conquistas e muito aprendizado. E eu quero fazer aqui um registro pessoal, que então, desde o dia 5 de fevereiro, eu não estou mais atuando como monitora, a função que exerci por muitos anos com muito amor e dedicação, pois finalmente saiu a minha aposentadoria. Mas eu quero dizer que continuo à disposição, agora como vereadora e como amiga, para tudo aquilo que a educação e a nossa comunidade precisar. Também quero voltar a falar de um tema extremamente importante, sensível e necessário. Já falei na semana passada, que é o enfrentamento à violência contra a mulher. E também falar, então, da ação social que estaremos realizando por meio da Procuradoria da Mulher, em parceria com esta casa, juntamente com a patronagem e o Departamento Cultural do CTG Carreteiro dos Pampas e as invernadas artísticas dos CTGs Pompílio Silva e Carreteiro dos Pampas. Esta ação acontecerá durante o 43º Rodeio Crioulo de Santo Augusto, no dia 14 de fevereiro, no turno da manhã, junto ao espaço da Câmara de Vereadores, na estância dos rodeios, e terá como objetivo a divulgação do material informativo e a conscientização sobre a violência contra a mulher. Essa iniciativa vai ao encontro do tema anual do Movimento Tradicionalista Gaúcho, de 2026, o MTG, que traz o lema O Tradicionalismo dos Galpões à Sociedade, Movimento Tradicionalista Gaúcho e o Combate à Violência contra a Mulher no Rio Grande do Sul. Eventos como o Rodeio reúnem famílias inteiras, jovens, crianças e pessoas de diferentes regiões e justamente nesses espaços de grande circulação é que nós precisamos levar a informação, a orientação e o diálogo, reforçando que a violência contra a mulher precisa ser combatida em todos os ambientes e não apenas quando o problema já aconteceu. E essa ação ainda ganha mais significado porque contará com a participação das prendas e peões, das crianças e adolescentes das invernadas artísticas, que vão estar mostrando que o respeito e a conscientização começam dentro de cedo. Trabalhar esse tema com as novas gerações é fundamental para a construção de uma sociedade mais justa, mais humana e mais respeitosa. E como procuradora da mulher, então, eu me sinto honrada em estar à frente dessa parceria, construída com diálogo, sensibilidade e compromisso social. E para isso eu quero fazer um convite muito especial a todos os colegas, vereadores, vereadoras, para que na manhã de sábado estejam conosco lá na estância de rodeios, participando dessa ação, ajudando nessa divulgação e levando essa mensagem que é tão importante. E no âmbito federal, nós todos já devemos ter visto que tem uma campanha que é também muito importante, coordenada pelo Ministério das Mulheres, que integra os três poderes, e o lema é Brasil contra o feminicídio. E nós não podemos ficar de fora. Santo Augusto também precisa estar inserido nesse movimento, mostrando que esse assunto é tratado com seriedade e responsabilidade. Também quero falar um pouco sobre o trabalho do pessoal lá da Obras, os funcionários da Secretaria de Obras, que são profissionais que atuam em todos os setores, em todas as áreas, buscando diariamente melhorias para o nosso município. E eu quero deixar aqui um grande abraço a todos esses servidores, em especial para a equipe dos operários coordenada pelo Pelé, que estão sempre na linha de frente, realizando a limpeza da cidade, o corte de gramas, a retirada de entulhos e tantos outros serviços que muitas vezes passam despercebidos, mas fazem toda a diferença no dia a dia da nossa população. E desde a semana passada, então, os operários, motoristas, operadores de máquinas estão trabalhando na estância de rodeios, realizando a limpeza do espaço para que todos que lá chegarem encontrem um ambiente bonito, limpo e acolhedor. E esse trabalho precisa ser sempre valorizado e reconhecido. E falar também dos entulhos, vereador Hércio agora tem, está sendo feita essa recolhida de entulhos. Quando lhe perguntarem, o senhor pode dizer que pode se dirigir até a Secretaria de Obras para contratar os entulhos. E quero também dizer que todos os pedidos relacionados à iluminação pública já foram repassados aos eletricistas. Sabemos que nem sempre é possível resolver tudo de imediato, mas dentro das possibilidades, os trabalhos estão sendo realizados. Também aproveitar, então, para agradecer o Lucas, o Japa e o seu José, que sempre nos atendem com atenção quando levamos essas demandas até eles. E também é um assunto que continua sendo polêmico e bastante falado, é a água do nosso município, que infelizmente ainda na semana passada tivemos bastante casos de falta de água, e quando a água retornou ela estava suja. A Corsã está sempre apresentando justificativas, mas a população está cansada de conviver com esse problema, e a água é um serviço essencial e as pessoas precisam de respostas e soluções mais efetivas. Vimos que hoje os prefeitos da região Celeiro estiveram reunidos para tratar sobre esse assunto, então isso mostra que o problema de abastecimento está atingindo mais municípios. E se essa situação continuar, acredito que teremos que buscar medidas mais firmes, inclusive avaliando outros caminhos para que essa cobrança seja mais contundente e traga mais resultados concretos para a nossa comunidade. Então, para encerrar, quero reafirmar o meu compromisso à disposição da nossa comunidade. Eu estou sempre à disposição para ouvir, encaminhar demandas e buscar soluções junto às secretarias e aos órgãos competentes. Desejo a todos uma ótima semana. Boa noite.
Encerrado o pronunciamento da vereadora Ivanete, eu convido o vereador Maurício Duarte para se pronunciar pelo tempo regimental de 10 minutos.
A minha saudação, senhor presidente, colegas vereadoras, vereadoras, a comunidade se faz aqui presente, funcionários da casa, Juarez na transmissão. Uma noite especial ao meu amigo Itamar. Itamar, que é nosso vizinho da comunidade, então veio aí nos fazer um convite da Marcha da Fé. Todo ano, Itamar, você está nos repassando esse convite e hoje tu veio até a Câmara e convidar todos os vereadores. São momentos muito importantes, então, momentos de demonstração de fé. Geralmente nos socorremos sempre a Deus nos momentos que precisamos, que necessitamos, mas toda hora a gente está, Ele está do nosso lado, e sabemos da grandiosidade, da força que vem de Deus. Então, momento muito especial que a Igreja Brasil para Cristo está proporcionando a toda a comunidade de Palmeiras, e o convite está sendo feito a Santo Augusto. Então, parabéns pelo teu trabalho, Itamar, que sirva de exemplo, de lição, para que possamos cada vez servir as pessoas e servir a Deus. Então hoje tivemos faço parte da CCJ, o projeto 003, um projeto que abre crédito suplementar a emendas de deputados federais, deputado Giovanni Cherini do PL e também deputado Pedro Westphalen, para aquisição de um odontomóvel para a saúde, então, e também para material permanente, no valor de 800 e poucos mil reais. Então, isto mostra o engajamento dos vereadores. Eu, juntamente com a bancada do PL, a gente conseguiu essa emenda do deputado Giovanni Cherini, no valor de 500 mil, sempre está nos ajudando aqui. E um dia, por acaso, aqui em conversa com o Itamar, a gente passou por momentos de saúde do meu tio, a gente foi até Passo Fundo conversando, Itamar falando do atendimento que teve com suas filhas também, que nasceram um pouquinho antes do tempo e precisaram de internação em UTI, e onde o deputado Giovanni Cherini ainda tem albergue que dá sustentação às famílias. Hoje, o nosso município tem o Serviprev, que contrata carros e casas em diversas cidades do estado, e também o deputado então tem essas casas de apoio para famílias que precisam. Isso mostra a grandiosidade dos deputados. Aqui temos o Pedro Westphalen também, partido do PP, vereador Erce, vereador Tomate, então também buscaram emendas. Isso mostra um conjunto de ações por parte dos vereadores para o crescimento da nossa cidade e melhoramento da saúde. Vários assuntos são tratados nessa tribuna. Focar um pouquinho nas estradas, a gente vê, sim, como o vereador Erce fala, vários pedidos que a gente recebe, mas também a gente vê vários serviços sendo realizados. Então, assim como os pedidos são feitos, os trabalhos também vêm sendo feitos, Flávio. Então, foram citados aqui o Pasta Laje, hoje novamente as máquinas estão trabalhando lá, Então a gente agora cobra que seja feita totalmente aquela estrada. Então, a gente não entende, não está na agenda do secretário de obras, então às vezes existe uma demanda séria em outra comunidade que tem que retirar a máquina de um lugar ou do outro. Então a gente também entende muitas vezes essa mudança, mas a gente pede que seja feito esse trabalho onde as máquinas estão, né? Porque sabe que o deslocamento delas é bem, bem difícil. Mas quero parabenizar então o trabalho que vem sendo feito e pedir a Itamar a compreensão dos produtores. Está sendo feito um trabalho de retirada de árvores, grama, vários matos que se criam nos barrancos, e que o produtor também faça a sua parte de não deixar criar aquela grama, aquele mato na beira da estrada. Quero citar aqui um exemplo que a gente sempre conversava, de cada produtor, se cada produtor fizesse um pouquinho da manutenção. Um exemplo, vereador Lenice, essa estrada que passa por trás da estância ali, foi feito um cascalho até aonde tinha a propriedade do seu João Teixeira. E eu vi montes de pedra que foram colocados fora da estrada. E um dia, por acaso, passando lá, eu vi onde tinha buraco, tinha um pouquinho de pedra que foi colocado. Fui questionar o Paulo Moura e o Elias, então, o porquê de colocar aquele monte de pedra. Foi o Cassiano Copete, que se comprometeu em fazer a manutenção dos buracos das estradas. Então, isso são ações que nós, produtores, munícipes, também podemos fazer para ajudar na conservação das estradas. Então, que isso também serve de exemplo para nós, talvez, começar a fazer, se ajudar um pouco. A Corsã, então, a gente sim recebe muitos pedidos, muitos questionamentos, o porquê da falta de água. A gente recebe algumas informações, mas aqui, o que a gente nos contataram também, que só atende de segunda e quarta pela parte da manhã no escritório. Então, talvez, por parte do executivo, por parte dos vereadores, a gente oficializar a Corsã para dar mais atendimento, mais dias, para que não haja aquele acúmulo de gente e não saia aquelas pessoas sem informações do que está acontecendo. Então, quando vê um ofício, que seja feito, então. Várias obras, então, vêm acontecendo no nosso município, as casas populares, como bem citados, temos a UBS no bairro Petrópolis, uma obra de 2 milhões que será feita naquele bairro. Então, isso valoriza as pessoas, valoriza o atendimento na saúde, trazendo melhoria para cada um que procura. A educação, muito citada pelas vereadoras aqui, com certeza é um trabalho que foi feito, que vem sendo construído há anos, tanto das emendas impositivas dos vereadores, como também emendas de deputados, a gente coloca na educação para que isso se reflita em melhorias. Mas não podemos também falar somente dos professores, precisamos lembrar daquelas pessoas que dão a dignidade das pessoas estarem naquele ambiente, os serventes, a confecção das merendas, tudo isso é um conjunto que traz o resultado. Santo Augusto vem sendo premiado há vários anos. Final do ano, quando substitui a prefeita Lira, então fiquei prefeito interino por 4 dias, fui representar a prefeita na escola Rui Barbosa, em São Valentim, onde nós subimos 37 lugares no ranking estadual, 137 lugares no ranking estadual. Então isso mostra a evolução da educação em Santo Augusto. Podemos dizer hoje que estamos numa gradativa. E isso parte, então, como falei, pelo pessoal que faz a limpeza, pelo pessoal que planeja, pelos professores. É um conjunto que está dando certo. Então, no próximo final de semana temos o rodeio. Está quase cerrando meu tempo, quero fazer um convite à comunidade que prestigie e parabenizar o CTG Carreteiro dos Pampas e também pelo convite feito pela Procuradoria da Mulher. Ano passado, quando fui presidente, juntamente com as vereadoras, elas tiveram a liberdade de organizar eventos feitos pela Procuradoria da Mulher. Foi feito um folder, então foi feito um trabalho. A Larissa, então, que era assessora jurídica, também participou juntamente com a OAB, fazendo palestras pela região. Isso leva o nome da Câmara de Vereadores e estaremos num evento grandioso, um evento com grande relevância no Estado. Então, isso mostra a importância da união para esse combate, essa violência, né? Então, quero agradecer a todos que estão nos ouvindo aí. E obrigado pelo espaço. Até a próxima segunda-feira.
Cerrado o pronunciamento do vereador Maurício, eu convido o vereador Naldo para se pronunciar pelo tempo regimental. 10 minutos, vereador.
Cumprimentar os componentes da mesa diretora, os colegas vereadores e as vereadoras, aos veículos de comunicação, os funcionários da casa, ao nosso amigo Itamar Godoy, que veio aqui fazer a divulgação da Caminhada da Fé, já devidamente colocados pelos vereadores que me antecederam. Saudar a esposa do vereador Horácio, que se faz presente aqui também. E há pouco estava aqui o vereador César Paulo Phillips, o Bugeu, e o seu filho Gabriel, que já se ausentaram, mas fica aqui o meu abraço a eles pelo belo trabalho que fez o Bugeu durante o período em que foi vereador. Eu gostaria, senhor presidente, de solicitar que haja alguma providência da presidência no que se refere às transmissões da Câmara de Vereadores. Eu, na sessão passada, fui alertado pelo vereador Omar, depois da sessão, e também em casa minha esposa falou, e outras pessoas me falaram que não conseguiram ouvir o meu pronunciamento e de alguns outros colegas. E munícipes, então, também me questionaram, porque eu falei sobre coisas importantes que são discutidas aqui por todos os colegas e que vieram me perguntar, por que é que você não falou a respeito do problema da água? Eu falei, eu estava aqui, falei, inclusive estou apresentando um pedido de providências agora, mas há algum problema técnico, não sei se é daqui, se é dos equipamentos aqui da casa, se é dos equipamentos da rádio, ou se é nos equipamentos das residências dessas pessoas que me falaram, que de repente pode não ter um bom sinal da internet, sei lá. Mas eu acho que é importante, porque é despendido um valor da Câmara de Vereadores para que todos possam, os munícipes possam ouvir o trabalho, os questionamentos e as proposições de todos os colegas vereadores, e não é justo que, sendo feita essa despesa, os munícipes não possam ouvir, então, aqueles seus representantes que vêm aqui e se pronunciam. A respeito, então, eu volto tendo em vista que eu fui questionado sobre esse assunto, eu resolvi, então, fazer um pedido de informações a respeito da questão do problema da água. Protocolei nessa casa, que protocolado tardiamente, então vai ser lido apenas na próxima sessão, que é justo, porque essa é a norma, então tem que ser cumprida. Mas eu protocolei, então, um pedido de informação para saber se o município teve realmente, assinou, e a gente sabe que assinou, mas nós queremos saber detalhes, o contrato de ampliação do fornecimento de água e de tratamento de esgoto com a empresa Egeia, antiga Corsan. Então, é uma empresa terceirizada. Nós queremos saber quanto tempo e por quanto tempo houve a ampliação do contrato e quanto o município recebeu de contrapartida, e também quais as obrigações que essa empresa, que foi feita, então, essa ampliação de contrato, tem para com o município e principalmente com as pessoas que utilizam, então, esse serviço, que são serviços essenciais, dos quais depende a saúde da nossa população. A água é uma questão vital e não pode ficar faltando na casa daqueles que contribuem com o município e que também pagam o fornecimento da água e deveriam ter, então, o tratamento de esgoto, que, como eu disse na sessão passada, várias oportunidades eu procurei a Corsã para cobrar, quando eu era prefeito, para cobrar a instalação de um sistema de tratamento de esgoto, porque isso consta no contrato. Então, esses são dados que a população solicita e que eu não estou sabendo responder. Por isso, então, eu estou fazendo esse, protocolando esse pedido de informações para que todos, para que a gente possa esclarecer. Várias pessoas falaram aqui e deram a entender desse contrato que houve e que está sendo cobrado o devido cumprimento, mas nós não temos os dados concretos. Por isso, então, o meu pedido de informação, que no momento em que eu receber a resposta, darei, então, a todos aqueles que me questionaram e toda a população a resposta correta dada, então, pelo próprio Executivo, que foi que assinou essa prorrogação, pelo que eu sei, sem autorização legislativa. Eu não posso deixar de falar, tendo em vista também que eu fui, através das redes sociais e pessoalmente, fui cobrado sobre a questão da reforma da praça. Em janeiro, nós aprovamos aqui um valor para uma revitalização da Praça Pompílio Silva. Essa era para fazer a reforma da pracinha, reforma do palco, retirada do palanque oficial, reforma das calçadas, aquisição de novos bancos, reforma da casa do artesão, melhoria do chafariz, construção de casa para os taxistas. Então, são reformas necessárias, eu concordo com isso. Porém, a cobrança que vem para nós, os vereadores, é no sentido de que não se finalizou a rua coberta, que já está, sendo construída há não sei há quanto tempo, e já estão licitando outras obras que, então, fica na dúvida, vão ser feitas ou não vão ser feitas? Porque, pelo que eu sei, a licitação já saiu, mas as obras ainda não iniciaram. Eu quero deixar claro que eu não sou contrário a melhorias da praça. Não, pelo contrário, eu acho que tem que ser feito, mas o poder público deve exigir que as empresas vencedoras da licitação executem dentro do prazo e o serviço seja um serviço de qualidade. Então, eu quero deixar aqui essa minha dúvida a respeito de quando vão ser iniciadas essas obras que foram licitadas e que nós aprovamos os recursos aqui, e quando vai ser finalmente terminada a famosa rua coberta, que está todo mundo cansado de falar nesse assunto, mas que eu olho e não vejo nada progredindo de uma forma rápida. Pelo contrário, as obras que estão sendo realizadas, que a gente pode olhar, são lentas, um dia tem alguém trabalhando, outro dia não tem ninguém trabalhando, então nós realmente não sabemos que fim vai dar. Já me disseram que o discurso da oposição vai acabar quando tivermos a rua construída, né? Que a rua coberta estiver pronta. E pelo visto nós vamos ter discurso, então, até o fim do mandato, porque até o momento eu não vejo uma evolução adequada para aquela obra que para quase sempre. Quero aqui registrar uma manifestação na rede social de um cidadão que diz o seguinte: veja bem que nós, vereadores, estamos sendo cobrados, não é só por esse cidadão, mas por outros tantos. Diz o seguinte: fico pensando como os vereadores aprovaram uma obra tão feia, fora do padrão, bem no meio da Avenida Central, e ainda querem gastar mais dinheiro nessa coisa sem fundamento. Cadê a fiscalização do dinheiro público? Vamos se movimentar, vereadores, vocês, nós os colocamos aí para fiscalizar o nosso dinheiro, que deveria ser usado em moradias, estrada, iluminação pública, e não gastar numa obra completamente desnecessária e sem fundamento. É a opinião de um cidadão, não sei de quantos cidadãos têm esse tipo de opinião, mas eu, de certa forma, Quanto a essa questão da rua coberta, eu concordo plenamente com o cidadão que fez essa manifestação. Muito obrigado.
Encerrado o pronunciamento do vereador Naldo, eu convido o vereador Omar Ângelo Santi para se pronunciar pelo tempo regimentado de 10 minutos, vereador.
Meu boa noite, comunidade Santo Agostense. Boa noite a todos os colegas vereadores. Boa noite a todos que estão aqui nos assistindo, em especial Itamar, que veio aqui hoje convidar, fazer um belo convite aí, que desejo que seja todo sucesso aí para sua caminhada. Boa noite a todos que estão nas suas casas, nos assistindo, nos ouvindo pela rádio. Em especial, novamente, fui cobrado, tipo o senhor falou antes, doutor, não apareceu o início da minha fala também na semana passada, e o Márcio já me cobrou, não me mandou um abraço, eu estava com o mate feito, mas hoje ele já está lá de novo com o mate feito, eu tinha mandado, então vai de novo um abraço lá para o Márcio, para o Lúcio, que estão nos assistindo, pessoal do Cerro Azul também, que não perde, sempre estão mandando fotinho, que estão lá escutando a sessão da Câmara, como eu sempre digo, esse é o dever de todo cidadão. Quanto à transparência da Câmara, hoje o presidente, vereador Horácio, falou que não quer tirar das sessões, eu acho que nem deve tirar. Em 2021, quando eu presidi essa Câmara de Vereadores, então nós tínhamos a transmissão pela rádio, temos hoje também, em Facebook alguma coisa era transmitida, às vezes o grande expediente, então desde lá colocamos toda a sessão do início até o fim, as votações, tudo para que a comunidade veja como que o vereador, o seu vereador, aquele seu representante que aqui está, porque nós somos representantes do povo, vota. Porque é isso que a comunidade tem que saber. Transparência deveria ter uma placa na entrada de todo o setor público. Transparência deveria ser e deve ser a primeira lei de todo o poder público. Então, que isso não aconteça, que não se tire das rádios, que não se tire do Facebook e que se dê cada vez mais transparência. Temos que ir por essa linha e não ao contrário disso. Fica então aqui o meu pedido. Essa semana também fui cobrado por muitos moradores aí da cidade a respeito das faltas de remédios. Falei com a secretária Maristela se era verdade, o que estava acontecendo dessas faltas. Ela me passou que então compram sempre com licitação feita pelo CISA, junto com o CISA, e que quem ganhou a licitação não entregou os remédios, e que agora o CISA está fazendo nova licitação. Eu não sei como é que fica, a comunidade nessa parte fica meio desassistida. E eu até vou protocolar um pedido que, de repente, o Poder Executivo, que quando aconteça essas coisas, principalmente nesses remédios que são diários das pessoas, que seja feita uma licitação interna, então, municipal, pelo Executivo, para que não deixe faltar, para que seja mais rápido, mais, tenha mais brevidade, para que as pessoas consigam pegar os seus remédios. Porque, às vezes, uma licitação pelo CISA pode ser que demore mais. E quem precisa desse remédio todo dia para tomar, acaba sofrendo essas... Então, fazer esse pedido para que o município faça sempre que der problema da licitação com o CISA para não acontecer isso novamente. Também foi falado muito hoje aqui de estradas rurais, né? Também foi muito cobrado a tempo, o pessoal pede para nós. Vereador Maurício até falou hoje aqui que a comunidade tem que participar, os agricultores têm que ajudar. E eu concordo, vereador. Concordo mesmo que na hora de passar lá, sei lá, um secante, daqui a pouco estender um pouquinho o braço da máquina para pegar ali naqueles matos que estão trancando sarjeta, mas o município tem que também dar esse serviço e junto melhorar cada vez mais. Estamos muito pedidos e aconteceu. Por exemplo, ali na esquina que usa, que liga aquela estrada que liga a esquina que usa até Santo Antônio, agora, semana, poucos dias atrás, aí a comunidade teve que ir lá comprar asfalto para colocar na subida da estrada para que entra na RS ali, 155, que vai a Chapeta. Porque não subia mais carro nem caminhão, eles tiveram que fazer. Foram atrás, compraram asfalto e botaram lá. E também tiveram que botar terra na ponte, terra lá no outro entroncamento, quando chega em Santo Antônio, porque está tendo essa falta desse serviço pelo poder público. E os moradores não podem esperar. A safra chega, o milho estava pronto, tem que colher, tem que transportar, tem que entregar. E se o poder público não está fazendo, eles tiverem que dar um jeito de fazer. Mas eu acho que o poder público tem que sim, tem que se antecipar, tem que não deixar, por exemplo, 3 patrolas estragadas só em março para arrumar. temos que ter mais celeridade nisso, temos que ter mais agilidade com esses maquinários. Também sempre converso com o secretário Elias, muitas vezes são atendidos, pedidos por ele, ele sabe que não é fácil, mas também se a prefeitura não dá os subsídios e os maquinários para ele fazer, ele milagre, ele não consegue fazer. Então temos que sim investir em maquinário, muitos aí das patrulhas agrícolas estão pedindo plantadeiras, temos que ver, a gente ajuda tanta coisa, tanta festa, tanta coisa, estamos esquecendo do pequeno produtor rural, que está pagando para alguém ir lá fazer a sua planta. E às vezes perde, tem que replantar. Então temos que investir mais no setor produtivo. Sempre falei disso aí. Também tiveram que pagar ali nessa mesma estrada, ali no entroncamento que liga a casa do seu Chico Tonelli ali, tiveram que pagar uma retro para ali quebrar as cabeças de pedra ali, que estava muito ruim, não passava carro mais, os caminhões estavam patinando, não tinha condições, e os moradores tiveram que fazer. Mas que o Poder Executivo consiga arrumar esse maquinário o mais breve possível e botar essas máquinas aí funcionar no nosso município, comprar novas se precisar, porque nunca faltou dinheiro. O dinheiro em caixa sempre teve, nosso caixa livre sempre esteve estourando e sempre tivemos um problema de maquinário. Então, que isso aconteça. Também o pessoal das patrulhas agrícolas me procuraram, a gente até deixou por emenda impositiva algumas maquinárias ali para o pessoal da esquina Fátima, então, que também o município compre logo, dê para eles, precisam logo aquelas máquinas. E outras patrulhas agrícolas me perguntaram também, até eu fazer um pedido de informação aqui, de como está a situação do diesel, se está sendo repassado para as patrulhas, quando foi repassado, a quantidade que foi repassado, para ficar isso mais às claras para todo mundo aí, porque segundo me falaram, não estão recebendo diesel. Então, para a gente ver se isso aí aconteceu ou não, estou fazendo um pedido de informação. Outro pedido de informação que o pessoal dos agricultores, aí, as comunidades do interior me passaram, o pessoal quer saber a respeito da água. Lá em 2021, quando entregamos a presidência dessa casa com uma sobra de 1.250.000, repassamos e pedimos que com aquele valor fizessem e arrumassem todos os problemas de água que tivesse, principalmente no interior. E volta e meia a gente vê, agora está dando problema inclusive na cidade. E tem muitas coisas aí que está acontecendo. Mas o que o pessoal quer saber é o seguinte, um pedido que eu vou fazer aqui, se todas as comunidades estão pagando a sua água, a sua luz para tocar o poço, se algumas o município paga e quanto o município paga por algumas, para também a gente botar nessa transparência, se são todas que cada uma paga a sua luz ou se algumas comunidades são pagas pelo município, outras não, que a gente sabe que às vezes o Poder Executivo também deixa a desejar. Lembro, Éder, da tua emenda impositiva das caixas, que para o município era troco, mas aquilo foi ficando, já passou o ano, já passou mais um ano, e uma caixa que era para ir ali para São Valentim, o pessoal teve que tirar o dinheirinho deles lá da comunidade para comprar uma caixa que estava toda enferrujada e que leva água à escola municipal lá de São Valentim. E que a comunidade paga água, até pelo que o Éder está me falando, seus pais moram lá, né? Então a comunidade teve que comprar aquela caixa d'água que para eles faz falta, para o município isso é um grande arroz. E que a gente já pediu aqui que eles sejam ressarcidos de alguma maneira a respeito disso aí. Quanto aos bombeiros também, muitas pessoas estão me falando, mais uma casa que incendiou no nosso município, até a gente pede que a comunidade toda tenha uma vaquinha aí para ajudar aqueles senhores que perderam a casa, que todo mundo colabore com o quanto que puder, para que mais cedo possível essas pessoas consigam arrumar e voltar ao seu lar. Então a gente pede essa ajuda. Mas um outro pedido que vou fazer aqui, é que a comunidade tem que, junto com a Corsã, em todos esses pedidos que estamos fazendo aqui, de problema que está tendo, que eu acho que eles devem atender a comunidade todos os dias, e não deixar acumular para um dia ou dois, como o vereador Maurício falou, aí chega naquele dia lá, é um tendel de gente que às vezes nem dá tempo de atender todo mundo. Teremos que ver para colocar hidrômetros, para que o caminhão da água possa abastecer o caminhão em todos os bairros. Uma época atrás eu lembro que a gente tinha em vários pontos da cidade hidrômetros. E hoje eu acho que se tem um ou dois aí na cidade, e às vezes o caminhão tem que ir longe buscar água para trazer. Então deveria ter para encher o caminhão em todos os bairros aí para facilitar, para num dia que der um problema aí do incêndio ou uma coisa, o caminhão ter um acesso mais rápido e mais fácil para encher esse caminhão para solucionar esses danos. E também estou sendo muito cobrado, e tenho que repassar, que também farei um pedido de informação, é a respeito das pessoas que tiveram seus carros pintados ali pela rua coberta. Muitas pessoas estão esperando, o poder público não larga nada, não larga nenhuma notícia do que vai ser aquilo. Então vamos pedir que saia uma notícia, alguma coisa, de como é que está esse andamento, quando as pessoas vão receber, como vão receber, porque muitos já pagaram, já fizeram e estão querendo o ressarcimento. Carros novos aí que foram pintados, carros usados, carros velhos, mas todos têm o direito de receber o seu valor de volta. E esse é o nosso dever, de repassar todos os questionamentos para o Executivo. Muito obrigado a todos, fiquem todos com Deus.
Encerrado o pronunciamento do vereador Omar, declaro aberto a ordem do dia. Como não temos projeto nenhum para votação, eu passo a palavra aos vereadores, seguinte sequência vai pela ordem alfabética. Quem quiser fazer uso da palavra, tempo de 3 minutos.
Presidente,
está com a palavra, vereador.
Eu só quero dizer que o vereador Omar tem todo o meu apoio em pedir esses dados que o senhor falou na tribuna ali a respeito da água. Porque essa semana ainda eu estive na Sedecom, perguntei para o Fernando e ele falou que menos da metade dos consumidores de água do interior estão pagando. Em 2021, quando fui convidada pelo vice-prefeito Vanderlei para ser assessora, eu fiquei na Sedecom por um ano fazendo essas cobranças, negociando a água que estava atrasada há muito tempo, foi negociado, feito parcelado para que fizessem esses acertos. E quando eu saí de lá, a maioria estava pagando e hoje menos da metade está pagando. Até onde eu sei, o valor não cobre a despesa da luz dos poços, então é muito importante que a gente receba mesmo essa informação.
Continua a palavra à disposição. Está com a palavra, Eduardo.
Senhor presidente.
Dias.
Senhor presidente, sobre as casinhas que o senhor falou, que o senhor disse que eu estava falando, que nem a doutora Ivanete falou outra vez que eu estava mentindo. As casas que eu falei estão sendo muito mal feitas. Mal feitas porque eu nunca vi fazer em casa com broco. Broco é pedra e cimento. Então, não estou dizendo que... Meus parabéns quem ganhou uma casinha. Mas só que levaram... Está levando 5 anos, vai levar 6 anos e fazendo mal feita. É isso que eu estou falando. Porque se o senhor pegar aqui 300 pedreiros... Eu te falei, doutor Vadeta, outra vez, pegue seu pai que é construtor... E vá lá e depois, segunda, você vai me dizer alguma coisa aqui, como é que eles estão sendo. Porque não existe fazer uma valetinha de 10 centímetros, botar uma treliça e botar um concretinho e botar o tijolo broco. Né? Não tem estacamento, não, nós temos terrenos aí que são terreno aterrado, vai dar problema. Então, o povo levou 1000 anos para ganhar uma casa, e agora fazer casa mal feita? É isso aí, senhor presidente.
Continua a palavra à disposição. Com a palavra, é Bernardo.
Ah, só para eu, quando falei a respeito da questão da rua coberta e que o cidadão cobrou por que houve, por que os vereadores aprovaram isso, eu esqueci de falar, eu acho bom que isso seja explicado para a comunidade, de que não houve aprovação por parte da Câmara de Vereadores para aquela construção, que foi uma iniciativa do Executivo, que é direito do Executivo ter esse tipo de iniciativa, mas que lamentavelmente está dando os problemas que estão dando. Não tem nenhum apoio dos vereadores a não ser a aprovação dos valores que foram pedidos recentemente para a complementação da obra.
Continua à disposição a palavra.
Peço a palavra, presidente.
Está com a palavra, vereador.
Quanto à rua coberta também, o vereador Arnaldo está comentando, essa semana até nós estávamos caminhando ali na praça e um pessoal me chamou para perguntar a respeito, que eles viram que a rua ficou com uns tijolos maior, mas acredito que bem socadinho não terá problema, porque quanto maior, mais fácil de quebrar, né, onde vai passar os carros. Mas acredito que ali era bem socado, isso não vai dar problema, até ficou uma estética legal aquilo ali. Mas é o que todo mundo pede mesmo, o porquê, porque lá no início todo mundo achava que ali seria um túnel, as duas ruas cobertas de esquina a esquina. E depois que se levantou aquilo ali, que a comunidade viu que é apenas... eu acho que depois de pronto até pode ser que vai ficar bonito, mas não vai ser uma rua coberta, vai ser um monumento na praça. Porque aquilo não vai tacar chuva, não vai tacar vento. E também quando tiver um evento, para fazer ali tem que botar um palco. E muitas vezes a gente falou, né, que tinha um palco pronto, que agora acho que vai ser reformado, inclusive, e que ali poderia ter sido feita a rua coberta, que seria bem melhor e bem mais aproveitável. Mas também pelas reportagens que saiu no jornal essa semana, chamou a atenção de algumas pessoas que vão tirar o palanque público, o palanque onde tem as bandeiras, onde fica aquilo ali, que vai sair fora. E muitas pessoas ficaram preocupadas com isso, porque diz que aquilo ali já é um... Nós já tínhamos o primeiro palanque, aquele que quando foi trocado, muitos já não concordaram, porque era como se fosse um monumento da praça mesmo. E foi feito aquele ali, também estava bonito. E agora vai se tirar aquele ali, e não sei até onde isso, assim, que muitos munícipes estão perguntando, estão contrários a isso. E eu até agora não vi falar se vai ter ou não, de repente alguns colegas da base sabem se vai ser construído um novo, ou vai ser só tirado aquele ali, que foi pergunta que me fizeram. E se não vai ser construído outro, eu também não sou muito a favor de nosso município perder o palanque oficial da praça, que tantos anos ali já recebeu muitas pessoas, né? Lembro do saudoso Leonel Brizola, seu partido, presidente, que ali tem fotos naquela tribuna e muitos outros. Então que não se tirasse essa tribuna, porque ali a gente pode trazer futuros governadores, futuros presidentes, para tirar uma foto igual vocês têm lá daquela época lá. Então é isso que fica, se alguém puder esclarecer se vai ser feito outro ou não, faça essa pergunta aos colegas da base.
Continua à disposição a palavra, vereadores. Ninguém mais querendo fazer uso da palavra? Nada mais a tratar, em nome de Deus, eu finalizo a presente sessão e ficam os senhores vereadores e senhoras vereadoras convocados para a terceira sessão ordinária, que acontecerá no dia 18 de fevereiro, quarta-feira, às 17h30.